Aumente o volume.
Isso é mais um Barrio Cash.
Stop.
Vamos que vamos, barrizeiros. Eu sou pessoa e piririm. Alguém ligou pra mim.
Oi, eu sou o Cowboy. Perdi meu emprego essa semana. Virei só um desempregado aí e tal. Eu queria dizer que o meio do barril que vai acompanhar o post essa semana tem uma função social, que é... Caso você tenha alguma proposta de trabalho, por favor, aí, entrar em contato, que eu tô muito deprimido. E queria dizer que eu tô topando tudo. Se participar de sequência relâmpago, barriga de aluguel, qualquer coisa. Até atividades que eu fiz sexuais, desde que não mexam no meu orifício anal. A não ser que tenha algum bilionário ouvindo aí. Eu falei bilionário com B, não com M. Porque esse é o preço, né? Eu acabei me deprimindo um pouco com isso e tô com as barreiras imunológicas baixas, contraí uma gripe.
Rapaz, então,
eu tô meio fã e fungando bastante, espero que vocês se incomodem. Não se esqueça, entre em contato pelo meio do blog Barril, beijos, me liga.
Cara, já.
Bom, pessoal, eu sou o senhor feiticeiro, uma frase muito massa pra vocês. A dança da modinha. A dança da motinha. As pupazudas perdem a linha. Muito obrigado.
Olá, galera, eu sou o Bruce. E se as pupazudas perdem a linha, ou seja, elas são costureiras desastradas.
Desconectando, falou, já deu meu recado. Espero que seja postado logo, eu preciso de emprego, gente.
Que isso?
Eu sou o Bronzo. E fazer a história do rock é fácil. A gente é original e fazer a história do funk. Se é que tem história.
Estamos aqui mais uma vez com essa tropa de gente insana. Dessa vez, como o Bronzo mesmo falou, vamos ser originais. Vamos falar a história do funk pelo mundo. Ah, funk tem história também. E o pior, influenciou muitos movimentos. Caso vocês não saibam, muitos movimentos e acreditem.
Pra frente e pra trás, movimentos para frente e para trás, peristálticos.
Quicando numa latinha.
Grande ídolo dos seus. Cantava o funk e isso foi influenciado pelo funk, sim. Estamos aqui com a participação do senhor feiticeiro.
Sou eu.
E do The Bruce. Oh, The Bruce.
Não,
a participação de Bruce.
Obrigado.
E vamos falar um pouco dessa história, desse ritmo maluco que...
O senhor feiticeiro está participando pela primeira vez, mas ele já não é, novato, né? Ele já postou coisa lá no blog.
Isso, sobre o funk também, né?
Casou polêmica.
Hoje, cara. Casou
polêmica. Deixar bem claro que o senhor feiticeiro e o Bruce, eles gostam muito de música, alguns estão no meio musical, inclusive, e vão ajudar bastante com isso, já que
sem fã
de funk... É com eles, né, velho?
É nóis.
Vai lá, praia.
Rapaz, primeiro aqui eu tenho uma pergunta aqui primeiro, calma aí. Pra ver se alguém me responde. Primeira pergunta. Funk é música?
Com certeza.
Puta que pariu, cara. Depende se estiver no banheiro, de caganeira.
Rapaz, depende da localização, meu amigo.
Dá pra fazer uma batida.
Depende do que você chama de funk. Tem umas festas aqui, meu amigo, que funk é música pra caralho.
Já teve alguns caras bons, né, velho? Mas hoje em dia é música.
Eu acho que é barulho.
É, não, pô, é bom. Rapaz, eu aproveito demais nos baile funk, meu amigo.
É um barulho que você se aproveita. Eu não faço ganhar com música pra ser barulho, não, é.
O funk, o que seria esse funk, na verdade, né? Funk. Pouco sabe, é mais antigo que parece, não é um ritmo nacional, que muita gente vai pensar que
graças a Deus
esse lixo assim.
Isso não é nosso. A gente já fez muita merda pelo mundo. A gente assume o sertanejo universitário, esse é nosso. Mas o funk não é nosso. Esse não.
Deixa bem claro que o funk não é nosso.
A gente botou a cereja em cima, com certeza.
Nossa! E a cor de caramelo.
É, não é verdade.
E a cobertura de caramelo se chama Mr. Catra. O
caramelo não, chocolate.
Rapaz, que tanto de merda que passou na minha cabeça. Cobertura de caramelo chamada Mr. Catra.
E o pior, sabe o que que espalhou esse bolo com essa cobertura de caramelo pelo mundo? Nosso amigo DJ Malboro, né, velho?
DJ Malboro, amigo seu.
Ele chegou e falou, toma, Mudo, segura essa paçoca aí, vai.
Ele é o cara, nesses filmes de apocalipse zumbi, ele é o cara que é o primeiro, sabe, a sair mordendo os caras.
Ele que espalha o vírus.
É, isso mesmo, espalha, o filho da puta.
Inclusive, eu acho que foi que passou isso pro Cazuza.
É possível.
Vai lá, Craia, vai lá, Craia.
O funk veio, começou assim, esse movimento funk, na verdade, na década de 60, quando afro-americanos, né, que norte-americano gosta de misturar estilos musicais mais do que o Brasil, né? Porque no Brasil a gente mistura.
Aí que você se engana.
Funk com sertanejo.
Aí, agora tudo misturou com sertanejo universitário.
É, agora tudo virou sertanejo
universitário. Latino é sertanejo universitário, velho.
Não, velho, latino é funk, cara. Tá. Mas tá tirando, mano? Você tá querendo entrar no movimento?
Não, mas latino também, pô. Fez um sertanejo universitário lá, pô.
Que isso?
Aliás, eu odeio de músicas.
Nos anos 60, músicos afro-americanos misturam o soul, o jazz, o R&B, e cria essa forma dançante, na verdade, né? Que hoje a gente vê como é dançante, né?
Mas peraí, mas ainda tem uma questão dos antecessores do funk, né? Pessoas que vieram antes do funk, propriamente dito. Por exemplo, essa ideia...
Desi Gonçalves, ela vem antes de tudo. Quem? A Desi Gonçalves. Ela veio antes de tudo.
Agora, por exemplo, o Little Richard, velho, ele, a música dele é animada e dançante também, influenciou também o funk, tá ligado? Pra ser o ritmo dançante. Também teve a música gospel, velho.
Então você vê aqueles filmes da Upgoda, que as
mudança de hábito.
Aquele é funk, cara.
Mas o Little Richard, ele foi fazer sucesso na época, no final dos anos 50, pô.
Sim, então antes, justamente antes.
Tipo, é a influência grande da música negra, né? Tanto no rock quanto no funk. É uma influência muito grande.
É, com certeza, pô. Pô, o Little Richard gravou música que o Elvis gravou depois, né?
Isso.
Uhum. E o Little Richard era baixinho?
Nossa, eu acho que é uma pesquisa válida.
Ai, caralho! Horrível! Rapaz, o filme que eu vi dele, o ator que fez, não era muito, não.
Eu sei que o Richard era cego.
Ele é um cara respeitado. Ele já abriu shows de Beatles, Rolling Stones.
E outras coisas a mais que ele abriu, que a gente não sabe, né?
Não, com certeza isso aí ele abriu, cara. Aquele cara ali não me engana. Aquele ali nessa não cai, velho. Aquele ali.
Ele gostava das duas frutas, ele gostava.
Vai lá, Craia, vai lá, Craia!
O funk, na verdade, né? Depois dessa mistura, essa miscigenação, começou a ganhar espaço na música, grandes. Cantores começou a gravar nesse ritmo. Foi quando surgiu a grande lenda, né, na verdade, do funk dançante dessa época, que foi o James Brown.
Eu queria dizer que, como eu não tive tempo de estudar a pauta, porque eu tava chorando bastante meu desemprego, com o rosto do James Brown, que é pra dar minha contribuição pro espaço.
Pronto.
Não ajudou muito não, cara. Rapidinho, pausa tudo, deixa eu lembrar uma coisa. Véi, se vocês estão ouvindo a gente até aqui, fiquem até o final, que no final vai ter um funk nosso, velho. Original nosso.
Original. É. Coisa nossa, velho.
Funk nosso, velho. É uma coisa assim da comunidade, mano.
Vocês são brainstorm total do gueto, cara.
É,
bem raiz. Não,
total. Nem, não, foi tão do gueto que não merece nem um cunho brainstorm, velho.
É verdade.
Quem sabe se fizer sucesso aí a gente bota uma banda e eu tenho comida pra botar na briga.
É engraçado, abre um parênteses aqui rapidão. É sério, uma lição de vida pra vocês. É a coisa mais estranha do mundo quando você olhava um real e pensava numa house e depois você passa a olhar um real e pensa, porra, três pães, velho.
Não, eu sei como é isso.
Olha, sua contribuição pro barriga de funk era isso aí, pô.
Larga tudo e vira funkeiro.
É, o jeito.
Não sei se você tem talentão, mas nosso amigo seu feiticeiro tem, viu?
Não tem nada.
É um funkeiro nato.
Não, que isso. Foi um momento de
epifania aí.
Sim, vamos tentar voltar pra pauta.
Tá falando do James Brown, não foi,
velho?
Cara, o James Brown. Estados Unidos, o cara é muito foda, né?
É mesmo, isso mesmo. Cara, sou foda, o cara evitou uma guerra interracial.
Uma guerra civil, uma Ku Klux Klan.
O cara vai fora, pô. Rapaz, e ele foi foda e um grande filho da puta, porque quando ele foi fazer um show pela prefeitura, justamente pra acalmar os ânimos interraciais, chegou na hora do show, ele falou: eu só faço show se vocês me pagarem 5 vezes mais do que a gente combinou. Aí a prefeitura teve que botar na balança. O que é melhor? Pagar 5 vezes mais pro cara ou começar uma guerra aqui? Porque se não tiver esse show, vai ter guerra.
Guerra.
Acho que eles escolheram pagar, viu?
É.
E o James Brown é o padrinho mesmo desse ritmo. O soul, né, na verdade, lá conhecido nos Estados Unidos.
E soul vem de alma, né? Soul vem do inglês de alma.
Ele é o rei do soul ou do break?
Do soul.
É do soul,
ele,
cara.
Soul, mas ele tem vários apelidos. Ele ficou...
É, cara. Não,
The Good Father of Soul.
Rapaz, eu duvido que ele tenha o apelido de The Good Father of Soul, porque o filme veio bem depois, né?
Ai, mas ele tem esse apelido, pô. E James Brown, como ele chegou a esse áudio, né? Ele conseguiu influenciar vários cantores da época, pô. E abriu espaço aos negros, na verdade, né? Pra a música negra mesmo, assim, que não atingia as classes.
É, ele fez o segundo boom, né? Porque na verdade, já tinham gravadoras que miscigenavam, né? Porque antigamente tinha gravadora de branco, gravadora de negro. Isso eu vi no filme do Little Richard. Aí,
no Estado Rock tem algo sobre isso também, o documentário Estado Rock tem algo falando disso, né?
É, antigamente é isso mesmo, né? Que antigamente tinha as músicas de negro e as músicas de branco, ó, as gravadoras de negro e as gravadoras de branco. E o Little Richard já tinha quebrado um pouco esse paradigma, ele gravou em gravadoras de branco, que eram consideradas. O Michael Jackson gravou anteriormente já com os Jackson 5, ele gravou em gravadoras de branco e tal.
Mas ele já tinha alma de branco, né, velho?
É.
Já queria ser branco, já, pô.
Ele. Então, tipo assim, ele foi, o James Brown foi, quebrou a segunda amarra, vamos dizer.
É, tipo o, assim.
O difícil,
é
que
mão pra baixo, mão quebrada, né?
É porque era assim, o James Brown foi o primeiro negro, então vou recolocar, a atingir a massa branca com a música.
Isso.
Porque até então, tinha gravador de branco, a gravador de negro, mas negro só ouvia música de negro e branco só ouvia música de branco. E aí James Brown chega com esse ritmo, dançando,
gritando. É porque, na verdade, ele não era nem negro, nem era branco, ele era brown.
E aí James Brown, ele estourou no final da década de 50, veio a década de 60 praticamente, ele sendo o soul, né? E aí entrou a década de 70,
o funk começou, com essa repercussão toda, começou a entrar outros ritmos inseridos no funk.
Rapidinho, só pra dizer que a explosão de James Brown foi tão grande, que o primeiro sucesso do Michael Jackson, fora dos Jackson 5, que é aquela música do video show lá, que eu não lembro o nome, é a música que abre... Vocês me pouparam o trabalho de procurar pra botar na edição.
Maldito, se vocês têm vídeo, vocês sabem a música direitinho.
Pois é. É uma influência direta da música de James Brown, tá ligado? Da música de discoteca, como era dito na época.
A década de 70, algumas bandas aproveitando esse ritmo, né, velho, e tentando meio que estragar esse ritmo, começou a fazer um funk mais pesado, começou a inserir o rock no funk, e aí surgiram
Bom, mas isso aí já foi na década de 80, não?
Não,
na década de 70. O funk metal, que com rock, eu acho que já foi na década de 80.
O funk metal foi na década de 80 mesmo.
Eu acho que foi na década de 80 também.
É.
Se fodeu, você está só na vida. Se
bate. Não, eu vou te explicar. Na década de 70, começou o funk psicodélico.
Isso.
Então, que já tinha influenciado, já era influenciado já pelas rocks psicodélicos.
Esses caras são opinião própria, rapaz, são influenciados assim, de qualquer forma.
Vai na praia, vai na praia!
Surgiu bandas como Atomic Dog, pô. Até o que a marca até desse funk, desse estilo, foi o Funkadelic, que é uma banda.
É aquele som de Tetris, cara.
É isso mesmo, caralho, porra. Resumindo, não precisa mais ouvir.
O funk, eu acho que o funk psicodélico, na verdade, foi quando começou aquela questão de briga entre de DJs, né, na verdade. Eles começavam a colocar qualquer...
Não é isso, velho. Porque, velho, eu vou até ferir muita gente disso, mas... Véi, tem gente idiota em todas as partes do mundo. Então as pessoas fazem idiotices. Uma idiotice foi funk psicodélico, véi.
Concordo.
Você foi muito feliz na sua fala.
O Atomic Dog, como eu falei, um cantor que tem um sobrenome famoso, né? George Clinton.
Com chupetinho ou tem chupetinha?
Eles entraram nessa época e eles foram talvez o grande nome desse funk psicodélico, que já até conseguiram entrar até a década de 80 ainda com esse
ritmo. Cara, inclusive esse funk psicodélico, acho que naquele clube foi, eu não lembro aquele clube, sabe? Eu acho que aqui é Black Safari, né? Que é um tira da pesada, que tem aquele bicho.
Nessa época também, influenciado pelo funk psicodélico, teve um dos maiores álbuns da história.
Não, mas o funk psicodélico, assim, eu falo que foi que estragou o ritmo funk, mas eles influenciaram muito, até no cinema, pô. Ganharam vários trilhas sonoras com esse estilo de
grande. Como exemplo, o álbum do Príncipe, o maior álbum do Príncipe, é totalmente influenciado, né, velho? O álbum Purple Rain. Obrigado, desculpa, meu inglês britânico.
O filme O Tira da Pesada tem um... toquezinho do que é considerado...
Crazy Frog.
Que é considerado um Atomic, né? Agora, o Príncipe eu acho que foi...
Gay.
Não, isso ele deve ser até hoje. É que ele tá vivo.
Ele existe ainda, falar.
Ele existe.
Ele é mais velho que o Michael Jackson, né?
Com certeza.
Ele é tão mais velho assim, não? Acho que ele não é tão mais velho assim, não, viu?
Ele tinha um bigode preto, né? Ele continua legal.
Ele é vezes só mais velho que o Michael Jackson, pô.
Ô, é porra, você... Ele é de rapaz, junho, eu vou sair, eu tô me sentindo muito burro aqui nessa parada, velho. O cara sabe as datas de aniversário do cara, sem condição.
Quer aprender? Entra no Google. Que
eu é da mesma geração, né, na verdade. Só que um príncipe estourou.
É... Mas o Jack era homem, príncipe, ó. Príncipe, não.
O príncipe estourou primeiro, carreira solo, né, velho. O Michael Jackson veio antes com o Jackson 5. Talvez o Michael Jackson tenha estourado primeiro.
Talvez ele tenha
Jackson 5.
Criancinhas, talvez não.
Com certeza o Michael Jackson estourou primeiro, pô. O primeiro disco do Prince é de 78, velho. Tá ligado?
Não, mas. É, não.
Nessa época o Michael Jackson já era um grande nome, velho.
Mas é maior que eu falei, o Prince se tornou o grande ícone. Porque o Jackson 5 não eram desse estilo musical. O Michael Jackson entrou nesse estilo musical, mas o Jackson 5
não era.
É
uma passagem curta, né? Um álbum só, se eu não me engano.
Foi?
A passagem do Michael Jackson nesse estilo foi curta, foi só um álbum só e tal.
Sim, mas o Jackson 5 não era, mas o Prince era desse estilo musical.
Claro,
é o que eu tô falando. Aquela parada de misturar aquela bateria eletrônica, sintetizadores, isso foi o Prince que trouxe pro funk, na verdade, né?
Também... Tem outra banda que, se a gente não falar também, a galera vai reclamar, né? Se é que tem alguém que entende assim muito da história do funk, né? Se é que alguém se preocupa com funk. Mas tem o. Vou falar o nome em português pra não sofrer bullying. É o Terra, Vento e Fogo.
Boa, boa. Terra, Vento e Fogo. Triste essa falta de confiança no seu inglês.
Vai na praia, vai na praia.
E o Prince também teve participações em shows de Rolling Stones, já tocou. Ele era muito influenciado, como ele era um grande guitarrista, ele era influenciado por Jimi Hendrix, era influenciado por James Brown, né? Que é o que ele falava, que ele era aprendiz do James Brown.
E ele, não, eu acho que, na moral, tipo assim, ele teve a época dele lá de reclusão, viadagem e tal, mas eu sei o motivo. Eu sei o motivo.
Viadagem não, homossexualidade.
Eu tô falando da...
Nós já estamos quase recebendo o processo.
Eu quero dizer, a parte da reclusão dele, eu sei o motivo. Foi porque fizeram um monte de... Ele fez um monte de filme, né? Inclusive o Purple Rain. E tudo é muito... Todos os filmes são tão ruins que eu acho que ele desistiu do dia da vida.
Ele não fez um favor, na verdade.
fez. Que aguentaram os filmes do Prince, amigo.
Purple Rain, Purple Rain.
Cara, nunca escutei essa música.
Tá o viadinho assumido aí.
Cantei.
Nunca escutei essa música.
Mas no final, não, que até porque ele ainda é vivo, né? Mas ele teve uma época que mostrou que ele queria, que ele tava mostrando na música que ele era viado, né?
No final da carreira dele, em 2013, pouco antes da morte dele.
Não, mas eu tô falando no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele fez alguns discos que ele mostrava que ele era gay mesmo.
Não era, pô.
Nascimento de Lover Sex e esses.
Que isso,
ô Bronson.
Não?
Oi.
Na edição você bota uma risada minha no final de sua piadinha lá de. No final da carreira de 2013. Ficou tentando um pouco cair a ficha, mas eu riria na hora, entendeu?
Deu lag.
Vai na praia, vai na praia.
Cara, o Debruço tá calado, eu acho que ele tá Debruço.
Nossa. É Debruço. Ô, Bruce.
Debruço. Debruço is on the table.
Ô cara, não fala isso não, velho.
Tá estranho, né? Eu não pensei na piada, foi mal. Corta.
Ô Diário, seu do Thundercats. Salve,
não
salve.
Fala isso quando a gente vai falando do Prince, cara.
O Debruço que
seria... Ele tá falando Prince. Ele tá falando Prince, que era viado.
Seria o mais entendido do ritmo, está acanhado a falar.
Qual o ritmo?
A rocha.
Meu microfone soltou aqui, meu. Tava consertando meu microfone.
Nós estamos falando aqui do Arrocha, a história da rocha.
Pablo, velho. Pablo.
Vai na praia, vai na praia.
Então, anos 80, Prince já era grande ícone do funk, na verdade. Veio o lançamento no final dos anos 70, início dos anos 80, da carreira solo do Michael Jackson. E o primeiro disco vem muito influenciado por James Brown, o Prince. Ele vem dançando, né, mostrando que ele não era aquele moleque.
Você é um moleque, tira essa roupa preta que você não é o Michael Jackson, você é um moleque.
E Michael Jackson lança seu disco Off the Wall, que vem com esse estilo dançante, ele mostrando. Na verdade, eu acredito que Michael Jackson lançou esse disco dançante pra mostrar que ele sabia dançar, né? Que ele era um grande dançante também.
A música também, a época também influenciou muito isso, né? Todo mundo gosta de tocar o que tá por cima, né, cara? O que tá tocando mais na época. É mais fácil fazer sucesso com o que já tá estourado, né?
Disco music.
E aí?
E as putas que digo.
Nessa época. E nessa época tava muito estourada a questão de boate, com Bee Gees, que era música de boate, o próprio Prince. Michael Jackson queria entrar, aproveitar esse balo, né, véio? Como gênio ele era da música mesmo. E lançou o único disco mesmo com essa influência. Porque depois ele criou moda, né? Na verdade, o Michael Jackson, ele criou o estilo Michael Jackson, que muita gente tentou copiar e foi fracassado.
Se você falar que ele criou modinha.
Não. Quem é que é capaz de copiar o Michael Jackson?
Não é.
Ah, o cara consegue.
Começa a ficar branco.
Depois fazer umas cirurgias. E ele chegou tão pra escrotizar mesmo que na década de 80 o Off The Wall já era o álbum Black Music mais vendido da história quando lançou, né? Chegou a 20 milhões de cópias e acabou, tipo assim, colocou no chinelo quem vinha pra tentar competir com ele. E da partir daí, né, já era Michael Jackson com 11 anos de história, meio de lançado de disco, grande disco, né?
Eu acho que a gente poderia até falar um pouco mais rápido, que ele acho que é um cara que merece um BairroCast dele, velho.
É verdade, é foda. Concordo com o Eres. Com o Bronson.
Companheiro relator. Companheiro
relator. Jaga.
Pode esquecer do Miami Bass também.
Tu é mesmo, né?
Isso dos anos 80.
E o Miami Bass é o que mais influenciou o
próprio funk brasileiro.
Mas eu acho que o Miami Bass, ele entrou já em outro estilo do funk, na verdade. Que foi o house music, né? Que surgiu em Chicago, que tinha muita influência daquela do dance music, né? Que eram as músicas de boate. E começou a ser tocada muito nos nightclubs.
Miami Bass. Miami Bass tem uma vertente muito grande do hip hop, cara.
É, justamente. Falando do Miami Bass, deu origem ao hip hop, não? Se eu não me engano, não é isso, não?
Eu acho que é isso, sim. É isso.
Tanto é que a música do Fresh Prince of Bel-Air, que é o Maluco no Pedaço, é Miami Bass, cara. Aqui.
Rapaz.
Isso foi foda.
Eu tô ficando cada vez mais envergonhado de participar desses barricões, tá bom?
Você vê que não era pedir emprego, cara.
Tá foda.
Então, o Miami Bass, pô, eles começou a questão do funk com letra. Que agora colocar assim, onde eles contavam mesmo uma história por trás da música, não era só aquele ritmo.
Bom, e essa é a vertente original.
E a putaria, né? Também.
Porque é justamente. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo ele virou a música da putaria, amigo.
É
isso.
Vai lá, praia, vai lá, praia.
Senhor Feiticeiro.
Eu.
Faça milhões de pessoas terem epilepsia neste momento. Conte pra gente que banda o funk influenciou, o funk metal, pra dizer mais exato, influenciou.
Você
diretamente.
Quer... Mas você quer que eu lhe responda? Vai, o Red Hot Chili Peppers,
Chorem roqueiros, chorem roqueiros.
Influência de funk, cara. Pode chorar, velho. Eu vou chorar depois, vou guardar minhas lágrimas. Mas eu não sabia disso. Eu vi isso na semana da Rock and Roll da Rua e
O cara dizendo que tinha influência de funk, rock, rap, grunge, mas eu tinha que fazer funk.
Filho da puta.
Ô, Robson, agora o pior de tudo é o Faith No More, velho. Faith No More também tem influência de funk, cara.
O que que é isso, cara?
Faith No More é uma banda muito foda, velho. Depois aí, quem quiser, aí, joga em Faith No More.
Cara, e tipo, e é a banda de rock que foi influenciada pelo funk.
Isso, tanto, não só o Faith No More, mas também o Suicidal Tendencies, que são duas bandas fora dos anos 80 que tem essa puxada de hip hop que às vezes tem umas levadinhas de
funk. O funk, né, que a gente já tinha falado do Ryan Bass, iniciou o movimento hip hop com esse estilo, né?
Não é bem isso, né? O funk deu origem ao Ryan Bass, que é um estilo de funk, e o Ryan Bass deu origem ao hip hop.
É isso que eu tô falando. Iniciou o ritmo, o estilo hip hop, porque a partir daí que o hip hop começou a virar estilo musical, né? Na verdade.
Vai lá, praia, vai lá, praia!
E o baile funk no Brasil? Como é que seria? Como é que foi as influências do baile funk no Brasil nos anos... Eu sei que foi nos anos 70 que iniciou esse movimento aqui no Brasil.
Não, a questão é o Big Boy, né? O Big Boy foi o pioneiro, o pai do funk no Brasil. Não sei se você quer matar. Já tá bom, né? Se você quisesse matar alguém, você teria que matar o Big Boy, né?
Ele é o culpado.
Inclusive, não
vai. Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que tinha que ser matado lá no começo. Né?
Agora já é.
Se fosse ele, outro trazia e o brasileiro ia conseguir fazer o funk de hoje.
Inclusive. O cara fala no documentário, se você é funkeiro, agradeça o Big Boy.
O Big Boy, né, ele... As músicas dele era dançante, leve, tipo assim, era bem James Brown mesmo, sabe? Mal comparando, é claro. O estilo dele era bem dançante e leve, sabe? Era pra família mesmo. E disse que a caravana de show dele... A caravana não. A sequência de show dele durou apenas um ano, sabe? Um ano todo fim de semana no Canecão. E dava a média de 2.000 pessoas pro fim de semana e tal.
Eu ouvi falar isso aí.
Velho, você. Não é por nada não, mas o Cowboy ele é o Willam Metaleiro.
Ainda não era baile funk, né? Era o baile da pesada.
Baile da pesada.
Justamente.
Big Boy.
Big Boy e a Fat Family. Ainda tem um funk em português.
Beleza? Então aí. Depois desse um ano de shows, né, ele separou lá da dupla sertaneja, da dupla dele lá.
João Paulo e Daniel.
Do amiguinho.
Que era menos importante, né? Ele não era tão importante.
Era o Robin, né?
Era, mas tipo o Robin.
Dois Robins.
O Robin que fica salvando criancinha, né, levando... Aí ele passou a viajar o Brasil todo, fazendo o baile da pesada no Brasil todo. E aí deu espaço pro Miami Bass, né? Só que não veio com esse nome pra cá. Veio com o nome de funk e virou o baile funk.
Isso,
de baile, baile da pesada, virou o baile funk.
Nos anos 80?
É, no comecinho dos anos 80.
Começo dos anos 80.
E depois... Que era considerada assim, meio agressiva. Não é que bem agressiva, né? Era música... Uma letra assim, fraca, letra fraca assim pra época.
Que umas putaria.
Eles faziam regravações, putaria, eles faziam putaria. Muita paródia, né, velho? Que eles fizeram paródia com o Rock das Aranhas, já os Seixas. E aí eles começaram a fazer essas paródias nessa época.
O Melô da Mulher Feia, que eu acho que é a grande representação.
E aí, depois disso, começou. Ah, no final dos anos 80, né? Já começou o funk mais voltado pra falar da favela em si.
Isso, que eles estavam trazendo a realidade da favela pro pessoal do asfalto.
É, até a música, talvez a música mais famosa é aquela "Eu só quero ser feliz".
Não, mas essa já é um pouco depois, né?
Essa aí o funk já tava consolidado, assim.
Acho que a música, porque dessa época aí que apresenta direitinho, assim, é o funk do. O rap do Silva.
Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só
Que é
o rap do Chico.
É o melhor funk disparado. Não, sem zoeira, é o melhor funk disparado. Uma música bonita. Não,
eu prefiro o rap do Rapa. Eu prefiro o rap do Rapa, mas aí já foi quando o Dia Malboro já pega nas
paradas. É verdade? Não, claro. Mas tu falando assim, o rap do Silva é fantástico. É uma música bonita e
mostra a realidade, né?
Mostra a realidade, justamente. Uma música bacana, velho. Acho que compensa ouvir aí. Vamos deixar o link.
Isso.
Esse tipo de música ainda era bem influenciado pelo rap, né? Tava surgindo na época também.
Claro, não. Inclusive o nome não é funk do Silva, é rap do Silva. Olha, é uma...
A maioria das músicas de funk dessa época levava o nome rap em vez de funk, né?
É, que tinha um problema de identidade ainda, né? Eles não eram assim, não era um gênero muito consolidado ainda.
É,
tinha um
problema de identidade. Na adolescência,
era a música da favela, né?
Era
a música da favela. Era discriminado até, claro. Por isso.
E paralelo a isso, um pouquinho depois, alguns anos depois, vem o funk melody, que aí sim estourou pro Brasil todo. Né? Que
veio com o Claudinho Buchecha e tal.
Justo é Claudinho Buchecha, né? Bem depois do MC Marcinho, porque o Claudinho Buchecha é no começo dos anos 90. Pois é.
Com a letra mais light, falando de amor e tal, não sei o quê.
E o Claudinho Buchecha foi o primeiro funk, assim, a estourar mesmo assim pro Brasil todo. Justamente. Só que ele não era identificado como funk, apesar de ser funk. Tipo assim, não pegou o nome funk. Ele, pô, você não lembra, assim, falar de funk não é Claudinho Buchecha, não.
O Claudinho Buchecha abriu espaço na TV pro funk, na verdade, né? Porque depois de Claudinho Buchecha começaram a aparecer várias bandinhas assim, estilo Sampa Crio. Me fugiu outro nome agora de outra banda.
Sampa Crio? Acho que é isso.
Sampa Crio, você não viu Sampa Crio, não? Tem a música Sampa Crio, eu acho que o mais fez sucesso é Amor Virtual.
Era do amor do bate-papo da UOL, né?
Velho, bate-papo da UOL.
Verdade demais isso aí.
Era massa, que, tipo, naquela época do bate-papo da UOL, a internet não era banda larga, óbvio.
É, claro, tipo, banda larga, tá de sacanagem comigo, né?
Esperava chegar de madrugada pra acessar a internet de escada, né?
Na época onde
internet era mais rápido, entrava no bate-papo da UOL.
É verdade. Lembro desse tempo.
Terceiro de onde?
É, tempo que você escolheu. O tempo que os vídeos pornô duravam 40 segundos.
Era o tempo em que... Era a época que a gente era mais máquina, porque... Uma demorava 40 minutos até carregar o vídeo. Era por tabela, por frações.
Hoje demora 40 minutos você procurando um vídeo de 30 segundos também.
Procurando.
Calma aí que eu tô ouvindo Sampa Crio.
Vídeo de 5 minutos não existia, velho.
Oh, meu Deus, Sampa Crio. As pessoas se consideram humano ouvindo isso.
Sim, voltando na fase.
Acho que mesmo agora, logo depois do Funk Melody explodir, o Funk Melody explodiu no comecinho dos anos 90. Só que já no final dos anos 90, eu acho que é importante. O próximo estágio do funk já é no final dos anos 90, porque manteve isso aí. No final dos anos 90, veio os bailes de
comedor. Calma aí. Vocês já ouviram
Copacabana Beach, né, véi?
Aí que o bicho pega.
Vocês já ouviram Copacabana Beach, né? Ah, não, véi?
Não conheço.
Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Isso era Beto Barbosa, véi.
Que isso?
Porra. Não. Mel na sua boca
agora e Copacabana Beach,
Eu vou falar uma coisa que vai explodir a cabeça de vocês, né? Eles foram lançados pelo produtor Michael Sullivan, né? Que é famoso, um produtor famoso aqui do Brasil, em parceria com nada mais, nada menos do que DJ Malboro.
É o filho da puta que lançou essas porra tudo.
Pois é que você vê isso assim, em 95, DJ Malboro foi ser conhecido pro grande público, não. Já em 2000 e pouco, né?
Eu lembro do DJ Malboro naquele programa da Xuxa, você não assistiu o programa?
DJ Malboro era o DJ lá do programa Xuxa lá.
Ah, é verdade, é verdade.
DJ Malboro depois foi, em 2000, a época de 2000 foi conhecido mundialmente. Começou a fazer turnês, né, na Europa, principalmente Alemanha, esses países lá loucos que tem essas putarias tudo aí, meio de coxa.
Não, é verdade, é verdade.
Foi o MC Marcinho também que trouxe esses funkeiros com sufixo unho aí, né? Marcinho, okay. Leozinho.
O culpado de ter lançado o MC Marcinho é Ronaldinho Fenômeno. Na porra da entrevista.
É o Leozinho, seu doido.
Não, porra.
Leozinho com a música da Chapa Quente, certeza. Tava maluco.
MC Marcinho é massa, pô. Eu lembrei disso.
Você tá maluco.
Marcinho é da Glamurosa. Glamurosa.
Ele já fazia um sucesso antes da Glamurosa.
Sério?
Mas tá falando de funk mesmo, velho, já tem tempo, hein?
Mas aí no final dos anos 90 vem os bailes de corredor. O baile de corredor foi combinado com a proibição do funk, velho.
Atenção, guerreiros do corredor. Atenção, lado A. Atenção, lado B. A porrada vai comer!
Ah, sim, era massa, pô. Fazer uma galera do lado de cá, galera do lado de lá, bora pancadaria agora.
Lado A, lado B, né? Era o funk de lado A e lado B.
Não deixe corpos no chão.
É isso mesmo, caralho. Você participou muito, né, ô Fitzer?
Aham, eu tava lá fazendo a macumba lá em cima. Olha, merenguedão, catabão, kiká! Mais ou menos isso.
E esse lado A, lado B, no final dos anos 90, né, acabou proibindo funk, velho. Imagina o Rio de Janeiro sem funk, velho. Que passa.
Acabou. Que paraíso.
E aí, tipo assim, como funk, acredito que
gerava muito. Não, pô, é o que eu tava falando, é a questão do... uma coisa que começou a ficar meio que... politicamente incorreto no funk... É essa questão da discriminação da própria galera do funk mesmo. É a questão de falar que é coisa de negro, né? É coisa só de favelado, que gente da. Porque, por exemplo, nessa época o Gabriel Pensador já tinha um funk também lançado, inclusive. Ele faz até ele fala uma música sobre. Numa música dele, ele fala sobre o funk. E aí.
É o Eminem brasileiro.
E aí a galera começou muito a ficar nessa questão lá, só preto que canta.
Mas já depois.
Não,
né?
Pô, foi na época que começou a querer proibir os bailes funk também, com a ameaça de proibir os bailes funk. Só que tinha essa música que era estourada, né, velho? Som de preto.
Mais uma vez o funk aí, né? Provocando.
Rebuliço.
Brigas interraciais. Mas no ano passado amenizou, né?
A questão do
James Brown, e nessa fase aí os caras
bagunçaram. E aí, tipo assim, o funk chegou a ficar proibido no Brasil.
Sabe qual foi o maior problema do funk que começou essa questão do lado B e lado A? É porque o funk antes disso era falado do morro pro asfalto. Aí depois começou a falar do morro para o morro. E aí começou a ter essa questão, esse lado do lado. Era meio que uma briga, né, na verdade.
Porque na verdade o funk começou primeiro em baile de clube, então não era da favela.
Não, eu tô falando antes.
Subiu pro morro depois.
Tô falando antes de. Um pouco antes de começar o lado B e lado A. Era quando a galera cantava do morro pro asfalto. Que vem essas grandes músicas aí, o rap do Silva.
E aí, tipo assim, pra o funk voltar a ser liberado, eles tiveram que fazer um apelo, assim, o pessoal que organizava mesmo, que dependia do funk, reunir mesmo e fazer um apelo, velho. Pô, a parada era pro baile funk retornar, as músicas tiveram que vir mais leves, que eu digo assim, mais bestas, sabe? E aí, claro que, como não, um apelo erótico, né?
Aí foi aí
o nosso famoso que todo mundo lembra.
Aparecer, Furacão 2000.
Aguinha Pocotó.
Furacão 2000, todo mundo
lembra. Ficando atoladinha.
Dança da motinha, dança da motinha.
As popozinhas pedem a linha.
Dança da motinha.
Eu sou o Jonathan da nova geração.
Jonathan da nova geração é foda.
D- de segunda a sexta, expor na Islândia.
Em paralelo a isso aí já rolava o proibidão, né?
Já começou o proibidão nessa época já?
Já rolava paralelo a isso aí.
Mas ainda tinha alguns que tentavam manter a raiz do funk, né? DJ Malboro ainda tentava manter a raiz do funk pra não deixar cair nessa questão do...
Nessa balbúrdia.
Nessa escrotização. Nessa algazarra. MC Galo, que era também já tentava manter essa questão.
Aí com a batida chamada Volt Mix, né? Que o funk é dividido em batidas. Tem.
Eu acho que esse Volt Mix era aparelho, não?
É porque já era. Volt Mix é antigo, na verdade, que é aquela vitrola. Volt Mix é aquela vitrola que os caras põem e fazem uma mixagem na vitrola. Aí em cima disso, aí você coloca um som aqui na vitrola. Aí em cima disso você faz um funk em cima, tá ligado? É estilo aquela batalha do rap de Eminem lá. Era mais ou menos assim.
Sim, mas eu digo, quando eu digo estilo Volt Mix, é a batida. Se você procurar no YouTube mesmo, procurar base de funk Volt Mix, batida Volt Mix, vocês acham, e é uma batida que se vocês ouvirem, segue muitas músicas.
Bem característica, daquela época, né?
Bem característica. É muito característica.
Quando eu tava vendo lá o documentário, o DJ Luciano falando lá.
O tamborzão, né?
E olhando pra cara dele, filho da puta.
É, orgulhoso pra caralho. Ele falou, eu fiz o tamborzão.
E foi que tamborzão.
Eu olhando pra cara, filho da puta.
E pior,
não diga seu endereço.
E pior que ele admite que o Volt Mix era mais elaborado e o que é chamado tamborzão era mais cru, né? Era mais...
Sabe, de falar a verdade. Beleza, a favela escrotizou, mas o funk só ficou escrotizado mesmo quando a playboyzada começou a espalhar essa porra.
Não, eu digo assim, cara. Sempre tão idiota pra fazer palhaçada quando tem muito aí. Entendeu? A questão é essa, os caras estavam lá no morro fazendo surto, e os playboyzada, né, curtindo, e os caras continuando. Vamos exagerar. Entendeu? Igual o Bozo.
O problema é que o funk depois começou a... Não parou, né? Depois que foi liberado novamente, não parou essa questão de besta. Começou a ir apelar, cada vez mais apelativo.
Mas antes disso, tem uma coisa que tem um fato que é importantíssimo, que temos que falar, que é divisor de águas. Que é foi o Festival de Galera. Esse Festival de Galera...
Festival de Galera.
Onde que foi isso?
Com certeza, no Rio de Janeiro, tinha como ser outro lugar.
Esse festival de galeras aí, ele vem de uma, daquela questão que quando o Big Brother veio pro Brasil, eles formavam equipes. O Big Brother saiu, viajou, deixou ele no Rio de Janeiro sem o chefe da boca e partiu do Brasil afora. Né? Então os caras fecharam equipes, né?
É isso.
Equipes de funk. Isso, é tipo, vamos supor, aqui é
Liga da Justiça, né? Do funk.
Era equipe Barrelcast Funk Hardcore. Aí outros caras fechavam outra equipe, que tinha um DJ e tal, né? Os caras eram equipe funk Huawei. Tipo assim, eram equipes, eram como se fossem bandas mesmo. Equipes que organizavam os bares. E aí essa questão de festival de galera, vamos estar batendo essas
relações, né? O Rock in Rio do
nos anos 2000.
Não foi Rock in Rio, né?
Foi proibidão, né? Que era aquela galera. Era os marginal escrevendo música.
Aí é dono da boca mesmo. Não, na moral, aí é marginal, velho.
Escrevendo aí música, falando que vai matar policial, que vai pegar o tal dono de boca, que tem a K-47.
O proibidão mais famoso é do filme Tropa de Elite, né?
É. É o Rap das Armas.
Rap das Armas, justamente.
Joga lá no Itoba, é uma Rap das Armas. Pá. Cara, eu tava vendo o stand-up, cara. Não lembro de quem era o stand-up. O cara falou que essa música era
hino do Comando Vermelho.
Como é que é?
Então, era, pô, essa música, o Rap das Armas, era hino do Comando Vermelho.
Caralho.
E a galera colocava depois do filme, então, podia deixar, a galera começou a colocar no celular.
Os caras, eu não quero falar mais disso não. note que Cowboy tá tenso, ele tá calado, ele tá esperando.
Vai lá, Craia, vai lá, Craia.
Cara, eu levantando material pra falar com vocês nesse barril cast. Aí eu já tinha visto uma tela densa, né? Tipo, da hora. Aí eu vejo assim, 90 dias com o Mr. Gato, não, velho. Mano, 90 dias com o Mr. Gato, não, velho.
É foda mesmo.
Eu recomendo.
Não.
É foda.
Não. Não, nem vou ver, cara. Bicho, se minha hora de funk já tá ruim, eu vou
ver. Imagine o Mr. Catra negro,
puta,
judeu e funkeiro na Alemanha de Hitler.
Tava muito fodido, né?
Barril.
Eu tenho uma câmera de gás só pra ele.
Na onda, manda mais, mano.
Solta o gás, porra!
E agora nasceu o demônio. Agora não, agora nasceu o mal. O mal nasceu na sociedade paulista.
O paladino do funk horrível.
Não, é isso, velho.
Pô, a piada foi boa.
O mal nasceu o mal do funk. O funk é ostentação, velho. Você...
Mas antes, não podemos deixar de citar as mulheres frutas.
Ah, verdade.
Cara, peraí. Só um momento. São quatro tipos de funk, velho. Então são os quatro caminhos de apocalipse, bicho.
E a ostentação é a morte, né?
Na verdade,
caralho, velho.
Porque
assim,
agora tem os funk nejo, né,
velho? Meu Deus.
Eu vou falar uma coisa que eu vou criar inimizade com muita gente, mas eu vou falar, velho. Eu não respeito quem curte funk ostentação. Não respeito você, desculpa, eu não te respeito. Isso é uma babaquice sem limites, velho. Na moral.
Primeiro porque eles estão ostentando coisas que não são deles.
Né? É, junto.
Acaba a filmagem, vamos devolver os carros pra todo mundo, pá, o dinheiro. Acabou.
Obrigado aí pelo seu colar cenográfico. Seu batidão cenográfico.
Um parênteses aqui, vocês. O que toca aquele tal de Naldo que tá estourando aí agora, hein, velho? Tem nos programas de televisão.
Eu quase não assisto televisão. Não.
Rapaz,
sinceramente eu não conheço.
Rapaz, merece. Depois você olha, velho. Me lembra.
Manda o link aí, pô.
Entendeu? Mas é uma comédia, velho, cara. É não bom? Existe, não. Não existe. Naldo.
É bom ele?
Que bom, porra de bom.
Ei, mano, vocês já ouviram o funk nejo? É massa, pô.
Essa porcaria mesmo que é funk nejo. Isso mesmo, esse coisa do demônio, do tinhoso.
Doutor Renato.
Novinha safada na porta da escola, não sabe matemática, mas vai pôr em espiralha.
Novinha!
Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Chama o vizinho pra o dia começar.
Novinha!
Novinha! Você é gostosa, gostosa pra peste. Aumenta o volume, ouça o barril cast. Meia na cueca, mamão no sutiã. Quando tem baile lá no morro, eu só volto de manhã.
O papai chegou, o papai chegou.
Dia safada, tu é uma delícia.
Já que é uma delícia,
pega na minha linguiça.
Quem dá uma
sentada,
cê tá firme.
Esse é o funk do barril. Se tu não gostou, vá pra puta que pariu.
Novinha.
Então, conclui-se que a culpa do filho da puta que senta no fundo do ônibus ouvindo funk é de Little Richard.
Isso. Moral da história.
Maldito Little Richard.